Certo.
Na condição de inscrito, passo a palavra ao senador Ronaldo Caiado.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Eu quero reafirmar aqui os cumprimentos ao presidente, senador Raimundo Lira, ao relator, senador Antônio Anastasia, pelo equilíbrio, por todas as atitudes conciliadoras, ao mesmo tempo equilibradas, durante todo esse período que sei a dificuldade que foi de presidir essa comissão. Senhor presidente, eu quero também, neste momento, dizer que ontem tive a oportunidade de fazer uma análise técnica, jurídica e também política do porquê do nosso voto em apoio ao relatório do senador Antônio Anastasia, mas também poder buscar, neste momento, aquilo que Vossa Excelência, o presidente Raimundo Lira, ao iniciar a sessão, disse que nós teremos que tirar daqui também algumas lições neste processo no decorrer de 3 meses aqui no Senado Federal e vai se alongar por 4 meses. Nós temos que entender que, diante dos fatos atuais e dentro do sistema presidencialista, é inadmissível convivermos com o atual sistema eleitoral e é inadmissível continuarmos aceitando as regras de uma lei 1079 de 1950. O presidencialismo não suporta esse período de 4 meses, independente de todo o esforço que se faz na área econômica, tentando recompor a economia do país. Diante dessa situação em frangalhos que o PT levou à nação, destruindo das maiores empresas do mundo, como a Petrobras, a assaltar até aposentados, mostrou que o projeto é de poder e não tem nenhum compromisso com o país e muito menos com a sociedade brasileira. Como tal, senhor presidente, nós precisamos, com a responsabilidade que nós temos, priorizar uma reforma política. Se não for feita uma mudança substantiva no sistema eleitoral brasileiro, não tem economia que suporte uma prática totalmente deteriorada, que hoje age como um processo cupinicida, que destrói, que corrompe, que faz concessões que o brasileiro não suporta mais arcar, pagando uma alta taxa de impostos neste país e nenhum benefício é dado. Eu vejo aqui a presença do senador, que eu tenho um carinho enorme por ele, Cristóvão Buarque, e vou ter que plagiá-lo hoje. Vou ter que plagiá-lo. A frase dele é algo que me deixou assim pensativo. A capacidade dele com as palavras de poder resumir, tá certo, a que ponto chegou esse governo. Não corrompeu apenas a política, corrompeu o caráter e a inteligência de grande parte das pessoas. Isto, para mim, é um relato que define a que ponto nós chegamos. E essa metodologia, esta prática, ela precisa ser mudada no país. Nós temos que encarar uma reforma política para que o parâmetro não seja distribuição de cargos, para que o parâmetro não seja a utilização de máquina pública, para aquilo que é um esforço fiscal para poder recompor a economia do país, não faça concessões a corporações. Por isso, a necessidade de nós termos um processo célere, para que aí sim, identificado todos os crimes da presidente ou do presidente da República, aquilo tenha uma celeridade e a condição de governabilidade. Do contrário, a interinidade ainda passa a deteriorar e desidratar e muito a economia e a credibilidade política no país. Como tal, senhor presidente, eu quero concluir dizendo que não só apoio, como ficou claro e expresso, as pedaladas, como também a utilização de 60 bilhões de reais para poder aí se reeleger e manter a sua reeleição, como também a utilização de decretos para fraudar o respeito que se tem à Constituição como ao Congresso Nacional. A minha posição, senhor presidente, em nome do senador Zé Agripino, em nome do senador Davi Alcolumbre, em nome do senador Ricardo Franco, nós votaremos acompanhando o voto do relator pela procedência da acusação e o prosseguimento do processo pelos crimes de pedalada e de também publicação de decreto. Este é o voto do Democrata no Senado Federal, pelo afastamento da Presidente da República e acolhimento do voto do relator. Obrigado.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Gladson Cameli. 5 minutos, senador.
Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores senadores, o ministro da propaganda nazista dizia que uma mentira contada inúmeras vezes se torna verdade. Ninguém, mais absolutamente ninguém, pode dizer que esta comissão, em qualquer momento, permitiu que a mentira imperasse sobre a verdade. Nunca a tese de golpe foi tão frágil perante as provas constatadas. Outro fato que deve ser enfatizado é: ambos os lados, acusação e defesa, tiveram seus direitos amplamente garantidos. Todos falaram, foram ouvidos e foram respeitados. É por isso que tenho a consciência extremamente tranquila sobre o voto que vou proferir e sobre a orientação que dou à minha bancada hoje na condição de líder. Aprova sim de crime de responsabilidade, por ação ou omissão, como observou o eminente relator, Sua Excelência, senador Antônio Anastasia, cujo texto votamos hoje. Um vale tudo orçamentário em nome de um programa político particular que trouxe retrocesso para o nosso país e para todos os brasileiros. Quanto isso já não custou no campo institucional, econômico e social? E quanto ainda nos custará? Esse processo de impeachment tem um fundamento e suporte jurídico inquestionáveis. Mas uma coisa é certa: não há desemprego, não há quebradeira, não há serviço público precário que não possam ser vencidos. Temos o presidente Michel Temer e sua competente equipe que vão ajudar o processo da retomada do crescimento. Porém, algo deve ficar claro: não adianta mentir. Não adianta contar a mentira inúmeras vezes e esperando que ela se torne verdade. Porque para quem está atento, farsas não se sustentam. E o Senado Federal está atento, senhor presidente. Os senadores estão atentos. É com vistas a proteger o Estado brasileiro de uma gestão arriscada e irresponsável como esta do Partido dos Trabalhadores que eu, em nome dos acrianos e em nome do Bloco Parlamentar Democracia Progressista, encaminho o voto sim ao relatório do senador Anastasia, que recomenda o impeachment de Dilma Rousseff. Muito obrigado.
Senhor presidente, quero informar as senhoras e senhores senadores presentes que vou abrir o painel de votação. Na condição de inscrito...
Mas a divulgação só será ao final, depois
a divulgação só no final. Na condição de inscrita, passa a palavra a senadora Simone Tebet.
Obrigada, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Venho neste momento declarar o meu voto favorável ao prosseguimento da acusação apresentada pelos senhores advogados, e me refiro especialmente à doutora Janaína, num reconhecimento ao seu trabalho e de toda a sua equipe. Voto, portanto, favorável ao parecer do ilustríssimo senhor senador Antônio Anastasia. E o faço por convicção. Entendo que a senhora presidente da República tem que ir a julgamento pelo plenário desta casa. A pronúncia nada mais é do que isso: dizer que a senhora presidente da República cometeu crime de responsabilidade e, portanto, tem que ir a julgamento. E o cometeu pela edição de decretos de suplementares, sem autorização desta casa, sabendo que não havia espaço fiscal, sabedora que era que estava descumprindo a LOA de 2015, não cumprindo, portanto, não havia espaço em relação à meta fiscal, e também pelo crime de responsabilidade em função da operação de crédito ilegal realizado entre a União e uma entidade que controla, no caso, o Banco do Brasil, conhecida essa operação como pedaladas fiscais. No caso do decreto, houve violação ao artigo 4º e 5º da LOA de 2015, houve violação à Constituição Federal, violou-se a lei de crime de responsabilidade, não só por essa incompatibilidade, mas porque houve uma ação dolosa. A meta fiscal fiscal era de 55 bilhões de reais, quando da edição dos decretos, em julho, já havia um resultado primário real negativo de 2,8 bilhões. Com os três decretos, o impacto negativo saltou para mais de 5. Não havia excesso de arrecadação da União como um todo. Tinha condições de agir de forma diferente e não o fez. Podia ter contingenciado recursos e dotação orçamentária de despesas não obrigatórias. Poderia ter cortado de um lado despesas supérfluas para aí sim baixar decretos e gastar a mais com a educação. Não o fez. Ainda, contra fatos, não há argumentos. E a ordem cronológica muito bem apresentada pelo relator é contundente. No dia 22 de julho, mandou para esta casa uma mensagem dizendo que não ia cumprir a meta fiscal e diminuindo de 55 para 5. Neste mesmo dia, no Diário Oficial da União, havia o balanço do terceiro bimestre, já com base nos 5 bilhões de meta fiscal de um projeto que sequer tinha sido aprovado. E, por fim, 5 dias depois, baixou o decreto. A senhora Presidente da República sabia. A senhora Presidente da República agiu e agiu com dolo. Em relação às pedaladas, houve sim operação de crédito. É o que diz a lei. É o que disse o Banco Central em seu parecer. É o que dizem os fatos com os atrasos por mais de 3 anos em pagamento. É o que diz quando houve pagamento de juros. Portanto, senhor Presidente, voto favorável, não apenas pelos argumentos jurídicos aqui expostos, mas também por argumentos políticos. A irresponsabilidade fiscal que levou ao descontrole fiscal e ao desequilíbrio das contas públicas comprometeu as políticas públicas deste governo. Endividou o país, fez com que o governo não pagasse seus compromissos. Houve diminuição dos programas sociais em 87%. E mais grave, a maquiagem fiscal enganou todos nós. Enganou a iniciativa privada, deixou ela desconfiada deste governo. O PIB passou a ser negativo, desemprego, diminuição da renda do trabalhador, leniência com a inflação que levou aos juros altos. Tudo isso fez com que estivéssemos e faz com que estejamos vivendo a maior crise econômica, financeira e institucional do país. Voto favorável porque é preciso virar esta página. Voto favorável porque é preciso recomeçar com responsabilidade, com ética, mas principalmente com respeito à coisa pública, ao país e à população brasileira. Obrigada, senhor presidente.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Dário Berger. 5 minutos.
Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores senadores. Preliminarmente, eu quero cumprimentar e enaltecer os trabalhos da Comissão Especial de Impeachment, exaltar o trabalho desenvolvido pelo presidente Raimundo Lira, pelo equilíbrio, pela sensatez, pela serenidade que conduziu os trabalhos. De igual forma, quero também cumprimentar e enaltecer o brilhante trabalho desenvolvido pelo relator da Comissão Especial de Impeachment, senador Antônio Anastasia. Senhor presidente, estamos aqui, senadores e senadoras, num momento histórico para o país, decidindo certamente sobre um processo que será o mais importante, o mais relevante desta legislatura. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui decidindo o futuro de um presidente da República. Nós estamos decidindo aqui o afastamento de um presidente da República por suposto crime de responsabilidade fiscal, por suposto crime de responsabilidade fiscal. E, afinal de contas, infelizmente, mas infelizmente mesmo, eu participo desse momento histórico. Porque o meu desejo nunca foi esse como senador. Meu desejo era chegar aqui no Senado e escrever uma página de prosperidade e de trabalho, onde o país pudesse crescer e os brasileiros e as brasileiras pudessem crescer junto com o Brasil. Na verdade, não é isso que aconteceu. A irresponsabilidade fiscal conduziu o Brasil à mais expressiva crise econômica e social de todos os tempos. E a fase mais cruel desta crise é o desemprego aberto que atinge mais de 11 milhões de brasileiros e de brasileiras. O Brasil vive um momento de insegurança, incerteza e desesperança. O sentimento majoritário do povo brasileiro é de mudança. E é de mudança, senhor presidente, porque a presidente da República perdeu o apoio da sociedade, perdeu o apoio do Congresso Nacional, perdeu o apoio parlamentar, perdeu a credibilidade, perdeu, portanto, as condições mínimas de governabilidade e levou o país a uma crise histórica, econômica e social sem precedente de todos os tempos. É só nós observarmos, senhor presidente, a execução, o relatório de execução orçamentária de 2015, para verificarmos que a matemática não fecha. Lá nós temos um item importante que é relacionado aos juros pagos no ano de 2015 e também os serviços da dívida, que chegam a 940 bilhões de reais aproximadamente. Ora, senhor presidente, como é que um país pode sobreviver pagando de juros e serviços da dívida cerca de 940 bilhões de reais quando investe na saúde e em educação apenas 10% disso? Quando investe em infraestrutura apenas 1% disso? Apenas para dar um exemplo, na saúde foi investido o ano passado, no ano de 2015, aproximadamente 90 bilhões de reais, enquanto que de juro nós pagamos 940 bilhões de reais. Ora, senhor presidente, é uma matemática que infelizmente não fecha, por isso que nós estamos diante dessa crise histórica que levou o país a um abismo sem precedente que nós estamos vivendo no momento. O que está em alta hoje, senhor presidente, é o desemprego, é a inflação, é o juro, é a desesperança, é a incerteza. Portanto, não me cabe outra alternativa nesse momento, senão acompanhar o relatório do senador Anastasia e de dar prosseguimento ao processo para que ele possa ser definitivamente apreciado pelos senhores e senhoras senadores no plenário do Senado Federal oportunamente. Era o que eu tinha a relatar, senhor presidente. Muito obrigado.